Já temos quórum.
Onde é que está? Onde é que ele foi?
E, portanto, vamos nos preparando para começar, então, a discussão dos requerimentos acerca da possibilidade ou não do Sr. Presidente da República de pôr por escrito. Sendo que no requerimento do Partido Socialista é igualmente pedido que o Sr. Primeiro-Ministro deponha por escrito. Esse problema não se põe e não vamos discutir essa parte, uma vez que já houve consenso entre todos os partidos no sentido que o Sr. Primeiro-Ministro, os seus deputados poderiam formular as perguntas que entendessem ao Sr. Primeiro-Ministro, que responderia por escrito. Portanto, a única coisa que vamos aqui discutir, e vou dar a palavra aos senhores deputados, é relativamente às respostas por escrito por parte do Sr. Presidente da República. Por ordem de entrada dos requerimentos, eu pedi aos senhores deputados que, enfim, com a brevidade possível, não fizessem prolongar muito esta parte dos trabalhos. Eu vou dar a palavra aos senhores deputados pela ordem de entrada dos requerimentos. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tomarei muito tempo. O requerimento que o PCP apresentou contém aqueles que consideramos serem os argumentos fundamentais para a sua viabilização, que aliás não compreendemos o porquê de não ter ocorrido ainda, e portanto, tendo em conta que foi deixado claro numa carta de Ricardo Salgado a esta Comissão que o Sr. Presidente da República teria reunido por duas vezes com o próprio e que com ele teriam sido partilhadas informações sobre o nível de contágio entre o GES e o BES e o risco sistémico que essa exposição poderia comportar para o sistema financeiro, parece-nos que é da maior importância que o Sr. Presidente da República possa colaborar com os trabalhos desta Comissão, aliás, cumprindo a lei que os próprios deputados redigiram quanto a comissões de inquérito. E é neste sentido que apresentamos este requerimento, para que possamos, por escrito, dirigir perguntas ao Sr. Presidente da República, sendo que terá sido, a determinada altura, uma parte dos contactos que foram levados a cabo pelo grupo. Claro que não partimos do pressuposto de que tudo o que a carta de Ricardo Salgado diz é ou não é, enfim, é verdade ou deixa de ser verdade. Partimos apenas do pressuposto que carece de confirmação e que há perguntas que podem ser feitas, enfim, a que o Sr. Presidente da República poderá responder da forma que entender. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua para fazer uma apresentação breve do seu requerimento. Faz favor.
Presumo que esteja a falar do requerimento relativamente aos esclarecimentos do Sr. Presidente da República. Muito bem. Bom, Srs. Deputados, há vários indícios, e eles foram sendo constantes, e nós fomos descobrindo novos, relativamente a reuniões entre o Presidente da República, enquanto Presidente da República, representante da República Portuguesa, oficialmente, e o Dr. Ricardo Salgado. Eu lembro-me que numa das declarações do Sr. Presidente da República a mensagem era: eu espero que o Governo me esteja a informar, porque a única fonte oficial que eu, enquanto Presidente da República, tenho é o Governo. Acontece que nós sabemos, entretanto, que o Sr. Presidente da República sabia da situação através de fonte direta, nomeadamente o Dr. Ricardo Salgado, com quem pôde conversar por duas vezes. Uma terá sido abordada a questão de Angola, e importa perceber que consequências teve, o que é que foi abordado, o que é que foi pedido, o que é que foi feito em consequência. E uma segunda reunião em que foi abordada a questão financeira do GES e do BES, com mais ou menos pormenor, não sabemos. Parece-nos razoável, e o requerimento que o Bloco de Esquerda apresenta tem esse cuidado. Nós explicitamos as dúvidas que temos e as matérias que entendemos que deviam ser esclarecidas. Parece-nos razoável, para mesmo libertar de qualquer sombra de dúvida a figura do Sr. Presidente da República, que este possa esclarecer a Comissão sobre os contactos que teve com Ricardo Salgado no âmbito da sua função de Presidente da República, para que nós também possamos fechar este capítulo, preenchê-lo com as informações que nos falta e tirar as nossas conclusões. Porque neste caso, quem não deve, não teme. E parece-me que se o Sr. Presidente da República não deve, como diz que não deve, não perde nada, nem tem nada a temer em dizer porque é que e qual foi o conteúdo destas comissões. O Sr. Presidente da República, respondendo à questão formal, não responde formalmente ao Parlamento. Parece-me que este, no entanto, é um argumento formal que a PSD e o CDS estão a utilizar para impedir que a Comissão possa pedir esclarecimentos ao Sr. Presidente da República. A lei das comissões de inquéritos não exclui esta possibilidade. E, portanto, o que temos que saber é se queremos formalmente impedir estes esclarecimentos ou se achamos que politicamente eles são importantes.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista tem consciência do artigo número 1 do regulamento das comissões de inquérito e nós sabemos bem que a missão desta Comissão Parlamentar de Inquérito não é fiscalizar os atos do Sr. Presidente da República. E não foi com essa, nós já vimos argumentação a esse propósito, mas não foi com esse propósito que nós fizemos o requerimento de um depoimento por escrito do Sr. Presidente da República. Não foi para fiscalizar os seus atos, para fiscalizar a sua ação, mas foi, nomeadamente, para dar a oportunidade ao Sr. Presidente da República para clarificar aquilo que é dito na carta pelo Dr. Ricardo Salgado. O Dr. Ricardo Salgado diz que, nas reuniões que teve durante o mês de maio, informou o Sr. Presidente da República das dificuldades do GES e do potencial impacto que tem no sistema financeiro e bancário português, e era importante perceber que informação é que realmente foi dada nessas reuniões, o que é que o Dr. Ricardo Salgado sabia e disse nessas reuniões, e, portanto, o nosso objetivo era simplesmente dar a oportunidade ao Sr. Presidente da República de nos ajudar a clarificar aquilo que é dito pelo depoente, ou pelo depoente Ricardo Salgado, e não para fiscalizar os atos do Presidente da República. Portanto, foi com esse objetivo que nós propusemos esta audição, como as outras. O Sr. Presidente da República disse que há um consenso relativamente à audição por escrito do Sr. Primeiro-Ministro, nós só tínhamos visto pelos jornais e, portanto, essa confirmação é relevante, porque houve alguma desvalorização da questão, mas eu queria aqui deixar claro o que é que está em causa nessa segunda ronda. É que em finais de maio iniciou-se um processo de aumento de capital que termina em 9 de junho. Termina o processo de subscrição, ele termina efetivamente, julgo que é 16 de junho. Se em maio foi transmitida o impacto que o GES tinha no BES, nós não estávamos a falar apenas de um problema do GES, estávamos a falar também de um problema do BES, poderia haver obrigatoriedade de travar o aumento de capital que poderia não ser, poderia-se já saber na altura, que não seria suficiente para salvar o próprio BES. E por isso é que esta é uma questão muito relevante para nós. Nós vemos num Estado de Direito, houve um aumento de capital, um mês e meio depois, todos os investidores, todos os participantes desse aumento de capital perderam tudo, institucionais e pequenos investidores. E, portanto, é importante nós sabermos o que é que se sabia antes. Ricardo Salgado diz que transmiteu não só os problemas do GES, mas também o seu impacto sistémico, e esta era, o nosso objetivo era, portanto, e concluo, repetindo, dar a oportunidade ao Sr. Presidente da República de clarificar aquilo que é dito pelo Dr. Ricardo Salgado na carta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Alvaro Amorim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo, em primeiro lugar, às razões invocadas nos vários requerimentos de natureza formal, as questões formais são importantes. Em direito, o hábito faz o monge. E, sobretudo, em direito constitucional. E, portanto, não nos parece, de forma alguma, e estou-me para já a cingir apenas à questão formal, que seja, embora não esteja proibido à luz da lei, o ordenamento jurídico ou constitucional que nos rege está em absoluta contradição com a possibilidade do Sr. Presidente da República, sem ser por sua iniciativa, vir prestar contas ao Parlamento. Não é esse o nosso desenho, não é esse o nosso figurino, nem nunca o foi. Nunca nenhum Presidente da República em exercício foi chamado a uma comissão de inquérito em 40 anos de atividade parlamentar, e isso obviamente não é por acaso. E, portanto, a questão formal existe e a questão formal é, a nosso ver, extremamente relevante. Pois há outra questão que não é formal. Esta comissão de inquérito estava a correr bastante bem. Da parte, e não é a primeira vez que o digo publicamente, de todos os grupos parlamentares, existia até ao momento da apresentação daqueles, destes requerimentos que agora estamos a discutir, existia, e da carta, obviamente, do Dr. Ricardo Salgado, que foi elaborada numa lógica compreensível de defesa das suas posições e dos seus interesses, mas existia, penso que, independentemente da estratégia política de cada grupo parlamentar, uma lógica de descoberta da verdade e uma lógica de colaboração, independentemente, obviamente, da diferenciação democrática que a todos assiste. Ora, aquilo que nos parece é que, de repente, por obra e graça da carta do Dr. Ricardo Espírito Santo, esse espírito de colaboração cedeu perante uma tentação que pareceu na quinta-feira de tarde e na sexta-feira também irresistível, de passarmos ao jogo político-partidário, por um lado, e por outro, também muito negativamente, e tenho que o dizer com um profundo lamento, de partidos que, com certeza que inconscientemente, direi até mais, tautologicamente, parecem estar a querer seguir a estratégia de defesa do Dr. Ricardo Salgado, parecem estar a colocar-se ao serviço de uma estratégia que está a querer, enfim, servindo os seus interesses, está a querer perturbar a boa realização deste inquérito parlamentar e, se calhar, até a boa realização de outros inquéritos, mas isto já não é connosco, é com o Ministério Público, e o Ministério Público saberá ajuizar. Pelas razões aduzidas, sobretudo as razões de natureza formal, o grupo parlamentar do PSD não entende que o Sr. Presidente da República deva prestar explicações nesta comissão parlamentar. O Sr. Presidente da República, aliás, já prestou as explicações públicas acerca desse mesmo motivo. Queria só terminar, Sr. Presidente, se me permite, com a seguinte questão. Da mesma forma que está a haver uma discussão pública para a propósito dos requerimentos que pedem a presença ou o depoimento por escrito do Sr. Presidente da República, também nesses mesmos requerimentos é suscitada a questão do depoimento por escrito do Sr. Primeiro-Ministro. Ora, exatamente pelas razões que foram por mim avançadas, pelos argumentos que aduzi em relação à impossibilidade do Sr. Presidente da República, exatamente pelas mesmas razões, o Sr. Primeiro-Ministro, esse sim, o Governo presta, está sujeito à fiscalização do Parlamento e o Sr. Primeiro-Ministro estará na disposição de depor por escrito e responder por escrito às solicitações desta Comissão de Inquérito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Independentemente de quaisquer considerações políticas que os requerimentos poderiam suscitar, há três pontos que são de facto intransponíveis e que merecem ser realçados para fundamentar aquela que será a posição do CDS no seu voto contra a estes requerimentos. Em primeiro lugar, naturalmente, a Constituição da República Portuguesa e toda a arquitetura constitucional que nela se prevê, na qual, sendo um regime semi-presidencial, efetivamente o Presidente da República não responde perante a Assembleia da República. E, portanto, exatamente nesses termos, considerando nós que está aqui em causa, de alguma forma, o próprio sistema de equilíbrio de poderes que a Constituição protagoniza, bem como o princípio da separação de poderes, consideramos que, lendo a Constituição e percebendo também, ponto 2, que a própria prática parlamentar é consentânea com esta mesma interpretação, considerando nós que ao lado do princípio da separação de poderes está uma garantia essencial do Estado de Direito Democrático, julgamos que devemos ser fiéis àquilo que efetivamente a Constituição da República Portuguesa protagoniza como arquitetura jurídico-constitucional no nosso quadro de Estado de Direito e, consequentemente, iremos votar contra os requerimentos no sentido de que o Sr. Presidente da República preste depoimentos por escrito. Exatamente na mesma linha e com base exatamente no mesmo raciocínio, naturalmente que não nos opomos e achamos que é, enfim, um poder e um direito barra de ver ao abrigo das próprias previsões da Comissão de Inquérito que o Sr. Presidente, que o Sr. Primeiro-Ministro venha a depor por escrito, no seguimento das perguntas que os deputados desta Comissão venham a formular. Muito obrigado.
Muito obrigado. Uma vez que há oposição, vou dar de novo a palavra aos senhores deputados que apresentaram requerimentos. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, de deixar claro que o PCP rejeita a acusação de qualquer espécie de tentativa de manobra partidária, como foi dito pelo PSD, na medida em que, quer pelos argumentos expressos no requerimento que apresentámos, questões que aqui introduzi logo no início, fica claro que esse não é o intuito. Relembro os pontos, se não estou em erro, 4, 5 e 6 da resolução da Assembleia da República e, portanto, que deu origem a esta comissão de inquérito e que mostram que o seu objeto não é apenas apurar os atos de gestão interna do banco, mas é também apurar o contexto real em que tudo isto se pôde desenvolver. Ora, não estamos a propor que esta comissão de inquérito fiscalize o Presidente da República. O Presidente da República não responde perante a Assembleia da República no âmbito da fiscalização como a conhecemos. No entanto, o Presidente da República pode ter informações que podem contribuir para que esta comissão de inquérito consiga traçar o quadro da realidade à altura em que as diversas medidas e o acompanhamento pelas diversas entidades competentes veio a ser realizado. Ou seja, nós podemos compreender melhor o contexto em que foram tomadas as medidas pelo Governo, nós podemos compreender melhor porque é que vários órgãos de soberania, ou titulares de órgãos de soberania vieram a público dizer que o banco que o BES era um banco sólido, que estava devidamente isolado do GES, podemos compreender melhor com o testemunho do Sr. Presidente da República quais eram os dados de que dispunham os titulares de órgãos de soberania para dizer que a atuação, como foi dito aliás pelo próprio, que a atuação do Banco de Portugal nesta matéria ia para além do exemplar. E, portanto, o Sr. Presidente da República refere-se à atuação do Banco de Portugal como para além de exemplar e diz ainda que é com base nessa atuação do Banco de Portugal que se sente legitimado a dizer que o banco é sólido. E, portanto, para esta comissão era absolutamente fundamental nós sabermos exatamente quais eram os elementos que estavam disponibilizados aos diversos titulares dos órgãos de soberania, não numa perspectiva de fiscalizar a sua intervenção, o que, aliás, julgo que resulta claro dos vários autores dos requerimentos em causa, nem o PCP, nem o BE, nem o PS, parece-me, quiseram trazer essa questão para esta comissão. Em segundo lugar, o PSD e o CDS devem deixar o refúgio da formalidade e assumir politicamente que quem está a introduzir um problema no funcionamento desta comissão não são aqueles que querem obter informações, de quem inclusivamente nós julgamos que deveriam ser das primeiras instituições a dispor-se a colaborar com a Assembleia da República, mas sim o PSD e o CDS ao impedir que o Presidente da República possa responder perante esta comissão, não no âmbito, friso, da fiscalização do seu trabalho. E leio o número 1 do artigo 16º da Lei das Comissões de Inquérito. As Comissões Parlamentares de Inquérito podem convocar qualquer cidadão para depor sobre os factos relativos ao inquérito. E é isto mesmo que o PCP pretende. Não é sobre nada mais, nem sobre a atuação do Sr. Presidente da República. É sobre os factos relativos ao inquérito. Diz ainda o número 2, que goza da prerrogativa de depor por escrito, se assim o preferir, o Sr. Presidente da República. Portanto, os deputados escreveram esta lei, a Assembleia da República escreveu esta lei e a Assembleia da República deve usar também a lei no quadro em que a redigiu. Nós não podemos ignorar que a intervenção de vários titulares de órgãos de soberania teve efeitos no processo. Não é, todavia, sobre isso que pretendemos questionar o Sr. Presidente da República, independentemente das responsabilidades que possa ter e que assume no quadro do desempenho das suas funções e não perante a Assembleia. Mas os elementos que o Sr. Presidente da República possa ter sobre esta matéria julgo que eram da maior importância para que a Comissão de Inquérito pudesse apurar a realidade, a verdade dos factos com mais contundência. E, portanto, se há bloqueio, que assumam politicamente que estão a proteger determinado titular do órgão de soberania, mas não se refugia na formalidade.
Muito obrigado. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, se o PSD e o CDS nos disserem que politicamente acham que não faz sentido o Sr. Presidente da República vir à Comissão, nós entendemos e respeitamos esse debate democrático e essa posição política. Se formalmente e do ponto de vista jurídico entendem que não faz sentido vir à Comissão, então vamos discutir as questões formais, porque a verdade é que a lei da Comissão de Inquérito prevê uma exceção em que o Presidente da República pode responder por escrito, e se prevê a exceção é porque a possibilidade existe. Caso contrário, uma vez que a lei é feita e aprovada nesta Assembleia da República, podemos questionar até a própria redação da lei pela qual nos regemos. O que me parece escusado, e isso sim é criar incidentes, é abrir e criar processos de intenção sobre os deputados que fizeram estes esclarecimentos. Muito menos acusar estes deputados de estarem a fazer o jogo de Ricardo Salgado, porque essa é uma acusação que eu, particularmente, e o Bloco de Esquerda não aceita. A mesma vontade de descoberta da verdade que nos levou a questionar, a fazer perguntas a qualquer pessoa que tivesse qualquer envolvimento no caso BES, é a mesma vontade de descobrir a verdade que nos leva a querer ter informações do Sr. Presidente da República. Se não o fizéssemos, sim, estaríamos a excluir uma pessoa dessa descoberta da verdade. E, portanto, não nos podem acusar de não querer descobrir a verdade. É por isso que queremos ouvir o Sr. Presidente da República. O PSD e o CDS consideram que, por motivos constitucionais, o Presidente da República não deve prestar esclarecimentos à Assembleia da República. Muito bem. Quem julga e avalia a atividade é o país. E, perante o país, o Sr. Presidente da República recusou-se a revelar o conteúdo das suas relações com Ricardo Salgado e das conversas que teve, mas é um julgamento que será feito pelo país e não pela Assembleia da República, mas ao que a Assembleia da República diz respeito, era muito positivo que pudéssemos ter a colaboração do Sr. Presidente da República neste caso. Era muito positivo que pudéssemos ter as informações que o Presidente da República tem ao seu dispor, porque quer queiramos, quer não, escusando-se ou não escusando-se na informação do Banco de Portugal, o Presidente da República escolheu e sentiu-se confiante o suficiente para dar um aval público de confiança ao BES. Podiam tê-lo feito. Podia não tê-lo feito, mas fez. A fez porque tinha informações. É importante saber que informações tinha, elas podem ser relevantes para este trabalho. Quanto ao resto, senhores deputados, da parte do Bloco de Esquerda, acho que não há nenhuma dúvida que teremos e manifestamos aqui o mesmo desejo de colaboração, de consenso, de empenho e de solidariedade e de seriedade que marcaram os trabalhos desta Comissão. É esse o empenho que temos dedicado e é esse que teremos no futuro, independentemente temos uma divergência política num momento ou outro, não me parece que se vá comprometer a seriedade dos trabalhos no futuro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós percebemos o argumento constitucional que o PSD e o CDS invocam, mas não era esse o ponto do Partido Socialista, eu não quero voltar a insistir. O ponto não era fiscalizar os atos do Presidente da República, o argumento constitucional é um argumento válido, o Sr. Presidente da República tem informações, no entanto, muito relevantes para apurar, para ajudar, ou potencialmente relevantes para ajudar a perceber tudo o que aconteceu e, portanto, poderia ser até do interesse do Sr. Presidente da República prestar o depoimento escrito até para confrontar com aquelas que são as declarações, aquela que é a carta do Dr. Ricardo Salgado. E, portanto, foi nesse quadro que o Partido Socialista fez este requerimento. E, portanto, não vou voltar a insistir, queria fazer referência a outro facto, porque o seu deputado Carlos Abreu Amorim não se limitou a discutir em concreto o requerimento ou as razões que levam o PSD a chumbar os requerimentos. O seu deputado Carlos Abreu Amorim faz aqui um processo de intenções e é absolutamente inadmissível que depois de tantas audições, depois de tantos requerimentos que diversos grupos parlamentares tenham feito, é quando é feito um requerimento para pedir o depoimento escrito do Presidente da República, que o PSD, e não foi só do Sr. Presidente da República, também de outros membros do Governo, que o PSD decide dizer que os seus deputados estão a fazer o jogo do Dr. Ricardo Salgado. A primeira nota que eu queria aqui deixar é que esta é uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o que aconteceu relativamente ao BES e ao GES, não é apenas uma comissão de inquérito de apuramento das responsabilidades individuais do Dr. Ricardo Salgado. O que quer dizer que nós, para além dos atos do Dr. Ricardo Salgado, temos que procurar saber muito mais do que isso, nomeadamente sobre a gestão, sobre as razões da derrocada, sobre o papel do regulador, sobre o papel do governo, sobre o papel de muita gente, sobre o papel das leis, são elas ou não insuficientes. E, portanto, Dr. Carlos Álvaro Amorim, as opiniões de toda a gente são importantes para nós fazermos o trabalho. E apurar a verdade não é, em nenhum momento, fazer o jogo do Dr. Ricardo Salgado. E, com certeza, se ouviu a minha declaração na sexta-feira, uma das nossas preocupações era exatamente essa. Nós não podemos a deixar de procurar informações que intervenientes políticos e outros cidadãos possam ter, porque Dr. Ricardo Salgadas pode usar para se proteger. Não, a função da Comissão de Inquérito é muito mais do que apenas se limitar a fazer o apuramento individual das responsabilidades do Dr. Ricardo Salgadas. Assim fosse, estaríamos a fazer um péssimo trabalho no que diz respeito ao apuramento da verdade. Mas eu queria, a propósito da confusão que se lança sobre as próprias responsabilidades do Dr. Ricardo Salgado, eu queria só terminar com uma pergunta muito clara ao Dr. Carlos Abreu Amorim, que é de onde é que o Dr. Carlos Abreu Amorim conclui que a prestação de esclarecimentos por parte do seu Presidente da República em alguma maneira pode proteger ou defender o Dr. Ricardo Salgado. Esta era uma questão muito clara que eu lhe queria dizer, porque eu não percebo como é que o apuramento, a colaboração, a prestação de informações pode ajudar a estratégia de defesa do Dr. Ricardo Salgado. Toda a gente está aqui consciente das responsabilidades que o Dr. Ricardo Salgado tem em todo este processo, mas nós temos que procurar, temos até o dever de procurar saber mais do que isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, temos três que querem responder. Então, antes disso, O deputado Miguel Tiago, queria acrescentar...
Sr. Presidente, é só porque, de facto, essa, na minha intervenção me esqueci de referir essa acusação estapafúrdia de que os partidos que estão a propor ouvir o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, que estão a fazer o jogo de Ricardo Salgado. Eu gostava só de dizer isto. Não vou comentar sequer, mas julgo que isso não merece comentário, mas dizer apenas o seguinte: este grupo parlamentar, o que não está a fazer certamente é o jogo do bode expiatório e fazer recair tudo sobre uma única figura e não haver mais responsabilidades nenhumas na República. Isso é que nós estamos a fazer. E parece-nos que há quem esteja a tentar. Sobre as questões de formalidade, e apenas como nota de rodapé, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância, apenas dizer que o PSD votou favoravelmente a lei do inquérito parlamentar, que prevê a possibilidade do Presidente da República responder por escrito a esta comissão, e portanto preocupações sobre a constitucionalidade deveriam ter sido levantadas na altura, pelo menos através de um voto que não fosse o voto a favor. Não foi assim feito e portanto também há ilações a retirar, ou conclusões a retirar desse voto do Partido Social Democrata na altura. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, uma vez fui invetivado diretamente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu penso que, enfim, grande parte dos esclarecimentos sobre natureza formal já foram devidamente escalpelizados aqui pelos vários grupos parlamentares, mas em relação designadamente à pergunta que me foi feita pelo Sr. Deputado Pedro Nuno Santos e também, de alguma maneira, por outros deputados, dizer o seguinte: quando eu disse que estava em causa uma estratégia de Ricardo Salgado, essa estratégia é óbvia, é clara, é de lançar a confusão. E, portanto, quem contribui para essa mesma confusão, ainda que, e eu deixo-me terminar, Sr. Deputado, ainda que de uma forma, como eu disse na minha primeira intervenção, inconsciente e até tautológica, ou seja, de falta de consciência da ilicitude política daquilo que estão a fazer, de facto, houve aqui um desvio em relação ao modo como esta Comissão estava, e eu espero que continue a trabalhar. E, portanto, a partir do momento em que o Dr. Ricardo Salgado, ao serviço da sua própria estratégia, faz uma carta, levanta a confusão, e os partidos da oposição, e pressurosamente, precipitadamente, vão atrás dessa mesma estratégia, pois os factos falam por si. Era só isto, Sr. Presidente.
Eu queria recordar que há, Srs. Deputados, eu queria recordar que há uma segunda carta do Dr. Ricardo Salgado que os Srs. Deputados com certeza já têm conhecimento. Receberam essa segunda carta. Só um bocadinho, a ver se nos acalmamos todos. Como? Sim, sim.
É só para dizer, Sr. Presidente,
Maria Mortágua, faz favor,
que a carta que é enviada pelo Dr. Ricardo Salgado não é enviada por vontade própria, é enviada em resposta a um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, em que é perguntado de forma específica que reuniões é que teve com o Sr. Presidente da República. Portanto, o Sr. Ricardo Salgado respondeu à questão. O que cria um incidente não são os esclarecimentos do Sr. Presidente da República, é o facto do PSD impedir esses esclarecimentos. Portanto, o incidente aqui é de parte a parte e é bom que isso fique claro.
Um pequeno esclarecimento também do Sr. Deputado Pedro Nunes.
Não, é que não se percebe a argumentação quando o PSD aceita, então, o depoimento por escrito do Primeiro-Ministro. Bom, então aí já se pode lançar a confusão. Já se pode ir atrás da carta.
Já foi explicado, Sr. Deputado Pedro Nunes. Srs. Deputados, eu tenho três requerimentos. um do PCP, um do Bloco de Esquerda, outro do PS. E, portanto, não há necessidade de votar um a um, excluindo o Sr. Primeiro-Ministro, vamos votar só na parte que respeita a prestação de depoimento por escrito por parte do Sr. Presidente da República. Quem vota contra? PSD, os seus deputados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 deputados. Quem se abstém? Quem vota a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, foram rejeitados os três requerimentos. Senhores deputados, 5 minutos e iniciamos com o Sr. Moreira.